Presentes em inúmeros produtos vendidos no comércio varejista, os desreguladores endócrinos, conhecidos internacionalmente como EDCs, são substâncias e compostos químicos que interferem em glândulas, como pâncreas, tireoide, hipófise, suprarrenais, ovários, testículos. E essas glândulas são responsáveis pelo controle do nosso metabolismo. Fundamentais, né? Funções reprodutivas, funcionamento do sistema nervoso, crescimento e outros processos do nosso organismo. Então, é um tema muito importante que será debatido no evento Conversa sobre Desreguladores Endócrinos, na próxima segunda-feira, no IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Elaine Maria Frade Costa, da Faculdade de Medicina da USP, de grupo de estudo, né, do IEA e também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professora Elaine, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Como vai?
Obrigada por conversar com a gente sobre esse tema muito importante. A gente vai começar do princípio mesmo, esse tema vai ser tratado na próxima segunda-feira, com especialistas, a gente vai convidar a todos que estiverem interessados, sem dúvida alguma. Mas vamos começar explicando. Muita gente conhece do que estamos falando e outros ainda precisam de mais detalhes, mais informações. Porque assusta, né? Você saber que isso está no alimento, no cosmético, no produto de higiene pessoal, sabonete, tudo praticamente, né? Tecidos sintéticos, tudo que a gente utiliza hoje, que é industrializado, tem de alguma maneira relação com esses. Com isso que a gente chama de desreguladores endócrinos. Sim. Vamos explicar para o nosso ouvinte, professora.
Sim, bom dia, ouvintes. Esse é um assunto que realmente interessa muito, né? Principalmente ao endocrinologista, e que vem sendo tratado ao redor do mundo já há muitos anos. No Brasil, começamos a falar disso por volta de 2009, 2010, então nós temos aí menos do que 10 anos, né, de estudos no Brasil em relação a isso. Bem, mas é uma, não menos importante é o assunto, né, e a gente tem observado que essas substâncias estão realmente, como você colocou, em praticamente em tudo que nós temos contato diariamente. Então, por definição, os desreguladores endócrinos são substâncias que existem no meio ambiente e são capazes de interferir no sistema endócrino, em vários deles, ou seja, diminuindo a produção de hormônio, aumentando a produção de hormônios, aumentando a ação dos hormônios, aumentando o metabolismo dos hormônios, enfim, todo o processo de produção e ação dos hormônios podem ser interferidos por essas substâncias. E como você mesmo já colocou, né, essas substâncias existem ubiquamente, ou seja, em todos os lugares, inclusive no ar, na poluição atmosférica da cidade de São Paulo. Né?
Que coisa, então, até no ar, professora.
Até no ar. Eu tenho um estudo realizado em camundongos expostos à poluição atmosférica da cidade de São Paulo, e esse estudo teve como desfecho a análise do sistema reprodutivo dos camundongos machos. E eu encontrei alterações nos testículos desses camundongos.
Portanto, é muito sério esse tema. Imagino que o organismo da criança, então, é mais sensível, né? É mais suscetível a estes Sim. problemas?
Então, nós temos o que nós chamamos de janela de suscetibilidade, né? Do desenvolvimento humano, algumas janelas. E as principais são a fase intrauterina, então no desenvolvimento do embrião, a infância e a adolescência, porque são fases que nós chamamos de maior plasticidade das células, ou seja, as células estão em constante transformação, em constante mudança, e nesse processo de transformação, de crescimento das células, ela é mais susceptível a interferência dessas substâncias. Então, as grávidas, né, precisam tomar cuidado com a exposição, né, minimizar o máximo possível a exposição.
Então, aí é que vem o ponto muito importante. Quer dizer, como é que nós conseguimos, então, nos colocar, controlar isso, né? Na produção de produtos industrializados, especialmente os alimentos, a senhora disse que está até no ar, enfim. Como é que a gente controla isso diante dessa preocupação? Como é que se faz isso, né? Numa vida totalmente industrializada, doutora?
Exatamente. Então, eu acho que políticas políticas públicas, né, de diminuição de produção dessas substâncias. Então, por exemplo, né, as políticas em relação à diminuição da poluição do ar, porque o que a gente sabe é que no ar existe as substâncias que são consideradas desreguladoras são principalmente aquelas substâncias que estão provenientes da queima do diesel. Então, elas ficam suspensas no ar e o diesel é usado em caminhões, em ônibus, né? E que estão constantemente circulando na cidade. Então, uma das ações são políticas públicas que diminuem a produção dessas substâncias, né? Melhorando os combustíveis, enfim, melhorando os escapamentos, de alguma forma, nos veículos de locomoção. Uma outra forma seria também política pública de mudar a composição dos plásticos, por exemplo. São outras substâncias que são consideradas desreguladoras, são existentes nos plásticos, principalmente os policarbonetos. Mudar o componente que faz esse plástico, né, que é o bisfenol A. Esse é um dos mais estudados, já existem muitos estudos na literatura, assim, tem mais de 600 publicações científicas estudando o bisfenol A, e ele está lá no plástico. E quando a gente condiciona alimento num recipiente plástico e você coloca no micro-ondas, essa liberação desse material pro alimento é maior. Então, outra ação que nós podemos fazer do nosso dia a dia, né, é não colocar alimentos para aquecer dentro do micro-ondas em recipientes plásticos. São medidas, né, da população em geral, diminuir a exposição a agrotóxicos é uma outra. Então, aí, diminuir a exposição aos produtos cosméticos que tenham parabenos, que tenham ftalatos. Existe uma lista na Anvisa enorme de substâncias que têm ação desreguladora endócrina. Então, o alerta que eu dou à população é que nós procuremos nos informar sobre isso e procuremos nos expor o menos possível.
Né? Claro. Agora, a senhora já lembrou disso, mas vamos enfatizar essa questão, porque alguns dos produtos a gente acaba consumindo de um jeito ou de outro, ou nos alimentos, ou cosméticos e higiene, produtos de cosmética e higiene. De toda forma, tem que haver um controle maior sobre essa indústria, sobre a forma como esses produtos são feitos e se é possível substituir algumas desses produtos ou deixar, né, de incluí-los na produção. O controle da linha de produção também, a negociação, e tem ampliado bastante a negociação, né, dos setores de saúde, de produção com a indústria, para, por exemplo, controlar açúcar na produção dos alimentos, controlar sal, né? Já tem metas a serem seguidas. Tinha que ter alguma coisa, ou se já tem, já está sendo feita, nesse sentido também, desses produtos, desses desreguladores endócrinos.
Sim. Nós, em 2010, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional São Paulo, né, fez uma campanha, e foi a partir daí que foi proibido o uso de bisfenol A nas mamadeiras.
Ah, sim. É. Importante essa informação, lembrar disso.
Essa foi uma ação importante. A nossa intenção na época era proibir o uso do bisfenol, pelo menos em todos os produtos infantis. Uhum. Chupeta, pratinho, colherinha, garfinho, faquinha, né? Brinquedos, tudo que fosse plástico, que fosse feito a partir do bisfenol A, a nossa intenção era que isso fosse retirado. E dos recipientes que acondicionam alimentos. Mas não conseguimos fazer todo esse nosso objetivo. Mas acho que conseguimos uma coisa importante, que foi retirada das mamadeiras, né? Uhum. Que as mamadeiras iam para a panela, né? Aquelas panelas de esterilização de mamadeiras, que as mães usam as mamadeiras e colocam nas panelas e fervem. Então, nessa fervura, você libera mais bisfenol A.
Que coisa, né? E a gente, se não souber, se não tiver essa informação, está causando um prejuízo, né, para o seu filho, sem saber que tá fazendo esse tipo de coisa. Agora, essa foi um alcance, portanto, uma batalha importante que vocês venceram. E o que é que está no horizonte? Qual é a batalha mais desse momento agora, né?
Então, a gente tem já aqui, né, na Faculdade de Medicina, nós temos um laboratório que é referência mundial de antipoluição ambiental, né, e que já existem algumas medidas, por exemplo, aquele programa de qualidade do ar que nós tínhamos, né, de controle dos escapamentos. Eu agora não estou me recordando o nome desse programa, que não, que parece que foi descontinuado. Isso também foi uma iniciativa daqui. Atualmente, eu tenho trabalhado um pouco com agrotóxicos, né? Eu tenho tentado identificar os agrotóxicos que estão presentes na água de abastecimento. Esse é um outro grande problema, né, do nosso estado e acho que do país todo, o uso não supervisionado de agrotóxicos. E recentemente teve a lei aí, né, o projeto de lei para mudar a legislação em relação ao uso dos agrotóxicos. Nós da sociedade brasileira nos posicionamos em relação a isso, sendo contra, porque estavam facilitando muito o uso e abrindo muito o leque de uso dos agrotóxicos, e a gente sabe que vários deles têm ação reguladora endócrina, né?
E a preocupação é com os agrotóxicos na água?
Também, né?
Na água também.
Na água. É, porque existem várias regiões de plantio que estão na beira do rio. Né? E essa água, então, escorre para o rio, que são afluentes que abastecem os mananciais e que as bacias que acabam abastecendo a nossa utilização de água.
E é esse estudo, né, que você vem desenvolvendo agora?
Esse é o que estou fazendo agora. E a gente sabe que os métodos de tratamento de água não retiram essa substância.
Não retiram?
Não retiram, não. Todo tratamento que se faz na água para se tornar potável, ela é potável, mas ela tem essa substância.
Os tais agrotóxicos.
Os desreguladores. Que são o princípio ativo, ou muitos princípios ativos dos agrotóxicos são desreguladores. Né? Então, e eles não são retirados, eles não conseguem retirar. A metodologia que é utilizada não retira.
É um problema muito importante, portanto, esse tema, não é, que será discutido na próxima segunda-feira no Instituto, nesse evento, no debate, né, um encontro do dia 12 às 3 da tarde no IEA.
Foi uma bela iniciativa do IEA, né?
Sem dúvida, conversa sobre os desreguladores endócrinos, quer dizer, podem trazer uma série de problemas. E uma vez, professora, para a gente concluir, esse problema, né, quando você percebe, você não sabe nem por que que você está tendo problema, você sabe que tem estou com um problema hormonal, está desregulado, está a mais, está a menos, está trazendo essas consequências. Às vezes você não sabe nem o que desencadeou aquele processo, né?
Exatamente, nem nós não conseguimos muitas vezes detectar o problema. Está claro para nós, para os médicos, que a incidência de infertilidade está aumentando, a incidência de hipotireoidismo está aumentando, a incidência de nódulo tiroidiano, obesidade. Inclusive, esses desreguladores já se mostrou em estudos experimentais que eles têm atividade, né, nas células adiposas. Então, são doenças que estão aumentando a prevalência, puberdade precoce, por exemplo. As crianças estão desenvolvendo puberdade mais cedo, cada vez mais cedo. E uma coisa que eu acho que precisamos chamar atenção também é que existe, já comprovado em estudos animais, a herança dessas doenças, dessas alterações. Então, você pode ter uma alteração no seu genoma hoje por exposição e não ter nenhuma doença e transmitir para o seu filho. Ele vai ter a doença.
É muito sério, é muito importante. É muito por isso, sério. Tantos estudos também, porque o que a gente está falando aqui não é o que achamos, não é o que os cientistas já têm buscado aprofundar em pesquisas científicas, alguns dados consistentes que já relacionam, portanto, esses desreguladores endócrinos a doenças, associadas a doenças. Então, e que ficam nos alimentos e que passam para o ar, para a água que consumimos. E para gerações também, de mãe para filho também, né? Então é muito sério esse problema, é muito sério. Todos podem participar desse evento na próxima segunda, não é, professora?
Com certeza.
Todos os interessados.
É um evento para a informação da população.
Acontece.
Todos os interessados são convidados.
Claro, como sempre enfatizamos, você pode fazer a sua inscrição no site do iea.usp.br para esse evento e se não puder estar presencialmente, há também a transmissão ao vivo pelo site, no ia.usp.br/ao vivo, né? É importante a gente destacar também. Nesse dia a dia corrido, às vezes as pessoas não podem estar presencialmente, mas podem acompanhar também pela internet.
Sim, com certeza, mandar perguntas, estaremos lá à disposição.
Ou seja, nós temos que nos informar, conhecer o assunto para poder formar uma opinião e dessa forma pressionar por políticas que ajudem a controlar essa questão, não é? Que é um desdobramento dessa vida industrializada que vivemos hoje. Eu conversei com a professora doutora Elaine Maria Frade Costa, que é da Faculdade de Medicina da USP, do IEA e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que fez esse alerta importante. Muito obrigada, doutora Elaine.
Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema realmente importante.